Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado por mais essa oportunidade que nós temos de ministrar a palavra do Senhor, né? Com certeza, Deus estará fazendo uma grande obra esta manhã, como tem feito, né, nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Né? E você acredite que o seu Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, falará contigo esta manhã. Eu creio nisso, para a glória do santo nome dele, somente para a glória do nosso Deus, somente para a glória de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, não é verdade? Então vamos ler nesta manhã dois trechos da palavra do Senhor. Eu gostaria de ler, né, juntamente com os irmãos, o livro de 2 Reis, capítulo número 18, a partir do versículo 1, e depois o livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 38, também a partir do versículo 1. Então diz assim o Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo número 18, versículo 1. No 30º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustan. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto por parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que fará retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Aleluia! Deus seja louvado, né? Como é bom, né, servir a esse Deus maravilhoso, né? Que faz proezas e milagres como este, né? Estes sinais que Deus fez ali com o rei Ezequias, não é? Vamos orar então. Busque o Senhor juntamente comigo agora, em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que é a nossa justiça, Deus que é a nossa paz. Senhor, Tu és santo, maravilhoso, fiel e verdadeiro, Senhor. Tu és aquele em quem nós confiamos, acreditamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor da glória, Pai. Sabemos, Deus Todo-Poderoso, que Tu tens propósitos para as nossas vidas esta manhã, Senhor. Sabemos, Deus Todo-Poderoso, que Tu tens poder para realizar qualquer obra, Senhor, como no passado, Senhor, como hoje e será amanhã também, Senhor. As Tuas proezas nos acompanham, Senhor Deus Todo-Poderoso. Papai, eu rogo a Ti em nome de Jesus, Senhor. Então eu Te peço a Tua misericórdia, Senhor, sobre a minha vida, Senhor. Pai amado, eu rogo a Ti em nome de Jesus, Senhor, que Tu coloques sobre mim agora a Tua mão santa, Senhor. Coloca sobre mim o Teu poder santo, Senhor. Coloca sobre mim o Teu Espírito maravilhoso, Senhor Deus Todo-Poderoso. Fala alto, Senhor, ao meu coração. Fala alto às nossas vidas, Senhor. Fala alto, Senhor da glória, Pai, a nossa mente, Senhor. Papai, me usa agora pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Pelo poder que está em Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e nosso Salvador, Senhor. Edifica a Tua igreja, Senhor. Edifica o povo que me ouve, Senhor. E eu rogo a Ti, Senhor. Leva essa palavra distante, longe, Senhor. Aquele que está aflito, abatido, aquele que está amargurado, Senhor. Aquele que necessita, Senhor, do Teu poder esta manhã, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor da glória, Pai. Ô Senhor, eu te peço, Senhor, transforma vidas, Senhor, cura enfermidades, Senhor, liberta o cativo, Senhor, durante esta ministração, porque Tu és Deus para fazer esta obra, somente para que o Teu nome seja glorificado, somente para que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus, Deus seja louvado, diga aí onde você está, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, né? Irmãos, vemos aqui uma história bastante interessante, né? Ezequias, rei de Judá, né? Você sabe que o reino de Israel, ele foi dividido, né? A nação de Israel foi dividida logo após a morte do rei Salomão, né, em Judá, onde ficava Jerusalém, né, ficaram as tribos, né, de Judá e Benjamim, e o reino do norte, chamado de Israel, cuja capital era Samaria, né, ficou ali sendo governado por Jeroboão, né, e era composto das outras 10 tribos de Israel, né. E a Bíblia diz aqui, nesse primeiro trecho que nós lemos, que Ezequias era filho de Acaz, rei de Israel também. Então, Acaz reinou sobre Israel, logo após a sua morte, Ezequias, com 25 anos de idade, começou a reinar sobre Israel. E é interessante porque Acaz foi um rei perverso. O pai de Ezequias foi um rei terrível. Foi um rei que se deixou dominar completamente, né, por demônios, construiu ali altares a deuses estranhos, chegou a sacrificar o seu próprio filho ao deus dos amonitas, chamado Moloque, né, coisas terríveis, abomináveis, né, coisas assim inimagináveis perante o nosso Senhor, né? E Ezequias, ele veio reinar logo após o seu pai. Israel estava completamente destruído nas questões espirituais. Nos montes haviam altares a deuses estranhos, existiam postes, ídolos, né, imagens que eram ali representadas por postes que eram cultuadas pelo povo de Israel, e também a serpente de bronze. Você lembra aquela passagem bíblica onde o povo de Israel estava no deserto ainda, né, e Deus enviou serpentes abrasadoras, né, para ferir ali o povo de Israel, e as serpentes vinham, mordiam, e as pessoas morriam quase que instantaneamente. E aí o povo orou, se arrependeu, Moisés orou ao Senhor, e Deus mandou construir uma serpente de bronze, né, e levantasse essa serpente de bronze no meio do arraial do povo. Toda vez que alguém fosse picado por uma serpente abrasadora, né, e olhasse para aquela serpente de bronze, essa pessoa era curada. Obviamente simbolizando o nosso Salvador, que foi pendurado na cruz, conforme a própria palavra diz, né? Os evangelhos, né? Os evangelhos, a palavra do Senhor diz, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquilo já era uma grande profecia de Deus a respeito de Jesus, né? E o povo, perverso do jeito que era, o povo terrível, né, começou a adorar aquela serpente, como se fosse algo que tivesse algum poder. E Ezequias, no seu reinado, mandou destruir todos os altares a deuses estranhos, mandou derrubar os postes ídolos, mandou também quebrar ali, né, a serpente de bronze, onde o povo ali cultuava a Deus, né, ao Deus, aos, a um Deus que era ele mesmo, né, as próprias serpentes de bronze. E Ezequias também restaurou o culto a Deus ali na nação de Israel, que o seu pai, Acaz, havia completamente destruído e impedido que acontecesse, né? E nós vemos, irmãos, que essa atitude é uma atitude que Deus esperava. A Bíblia diz que, né, o Senhor levantaria o reino de Davi, né? Davi era da tribo de Judá e ali o rei Ezequias estava reinando ali em Judá, e Ezequias era um rei que tinha no seu coração a servidão a Deus. E ele, além de ter no seu coração a servidão a Deus, começou a executar as obras que Deus desejava, né? E você que tem um coração puro, um coração voltado para Deus, execute as obras que Deus deseja que você faça. Se você tem na sua casa ainda algo que te faz pecar, elimine isso. Se você tem algo na sua casa que te transtorna a vida espiritual, uma imagem, um amuleto, né, que pode ali servir de exemplo, né, a uma fé estranha, a uma fé que não, né, faz parte mais da tua vida, se você tem aí, né, ferradura, pé de coelho, se você tem aí qualquer objeto que porventura um dia, né, você cultuou como tendo poder para trazer sorte, trazer bênção, trazer alguma coisa, aproveite essa oportunidade hoje. Tire de perto de você. É, somente o nosso Deus deve ser cultuado. Somente nele está a nossa fé e a nossa esperança. Nós não dependemos de amuletos para sermos vitoriosos. Nós não dependemos de circunstâncias que estejam ali distantes do nosso Deus para que nós sejamos abençoados. E você precisa fazer isso, irmãos. Uma das primeiras coisas que o cristão convertido verdadeiramente a Deus faz é eliminar da sua vida tudo aquilo que é estranho ao Senhor, né? Se você ainda não fez isso, o Espírito Santo de Deus vai te lembrar esta manhã daquilo que você deve fazer, daquilo que ainda traz, né, situações ruins para a sua vida, como se fosse uma maldição. Tanto é que é necessário que você faça isso, tanto é que Ezequias fez isso, né? Limpou, destruiu, né, e eliminou da face do povo de Israel ali qualquer oportunidade de culto àquelas coisas, não é verdade? Então que você siga o exemplo bíblico e faça a mesma coisa também, né? E depois de tudo isso, irmãos, né, existe uma série de situações maravilhosas que o rei Ezequias passou, teve de experiências na sua vida, né? O rei Senaqueribe, o rei da Síria, tentou ali, né, destruir Judá, invadir Jerusalém, invadir a Cidade Santa, e o Senhor não permitiu, né? Senaqueribe, rei da Síria, já havia conquistado o Reino do Norte, ou seja, Israel, né, já havia se rendido, já havia sido destruído por causa do pecado do povo, né, por causa, né, do pecado daquela nação. Jeroboão foi um rei também terrível. Jeroboão ficou ali com medo de que o Reino do Norte, né, cuja capital era Samaria, como eu já falei, viesse a Jerusalém cultuar a Deus. O que ele fez? Ele mandou construir 2 bezerros de ouro e construiu ali, né, um lugar onde aqueles bezerros de ouro, dois lugares, né, onde aqueles bezerros de ouro deveriam ser adorados, né? Então, né, Jeroboão colocou ali um bezerro de ouro em Betel e colocou outro bezerro de ouro em Datã e fez com que o povo fosse ali adorar e disse: olha, esses foram os deuses que nos tiraram do Egito. Coisas abomináveis a Deus, coisas terríveis a Deus. Tanto é que Senaqueribe foi lá e conquistou, né, o reino de Israel. E depois ficou 8 anos ainda para ele tentar ali conquistar o reino de Judá, e o Senhor não deixou. O Senhor não deixou que Senaqueribe conquistasse. Um rei, sabe, que era um rei conquistador, um rei que tinha um exército terrível, né, tentou invadir ali Jerusalém para conquistar, né? E o Senhor defendeu a cidade, conforme ele disse, né? Você ouviu aqui quando nós lemos aqui a palavra do Senhor a respeito daquilo que Deus estava falando ali ao rei Ezequias. Ele disse, né, que estaria dando 15 anos de vida a mais ao Senhor, e ele disse assim, né, que livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti esta cidade, e defenderei esta cidade. Essa é uma característica, irmãos, né? Essa é uma situação, melhor dizendo, né, de quem tem o Senhor como seu Senhor. O Senhor defende, o Senhor cuida, o Senhor, ele luta por nós, peleja por nós, o Senhor faz com que coisas miraculosas aconteçam para que nós possamos, né, ser livres, para que nós possamos estar livres na presença dEle, né, por causa da nossa fidelidade, por causa do nosso amor a Ele, por causa ali das tuas atitudes de fé e perseverança. O Senhor te honra. O Senhor te honra porque Ele não muda. O Senhor te honra porque Ele é o mesmo Deus de Ezequias, o mesmo Deus de Israel, né, na época de Davi. É o teu Deus, né? É o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? E para você ver, irmãos, para você ver como o povo de Israel era um povo rebelde, terrível. Você imagina, irmãos, sabe, Davi morreu, depois veio Salomão, e logo depois o reino foi dividido, e esse Jeroboão, que foi ali eleito pelo povo, rei de Israel, simplesmente mandou construir bezerros de ouro para que fosse cultuado, por medo de perder o seu reinado, de que o povo fosse cultuar ali a Deus em Israel, né, e ele perdesse o seu reinado, né, para vocês verem que coisas terríveis passam pelo coração do homem, como o homem olha para os seus interesses pessoais e se esquece de Deus, como o homem olha para os seus interesses pessoais e se afasta de Deus de forma terrível, e aí vem a destruição, irmãos, sabe, e aí vem a força do inimigo, né, sobre o povo, por conta do pecado, por conta daquele que tem autoridade, né, estar pecando e levando o povo a pecar, né. Eu sempre falo assim, a igreja, irmãos, a igreja é uma entidade espiritual, né, ela é uma entidade completamente espiritual, mas nós devemos nos lembrar destas situações, que você decida no seu voto, né, no seu voto para os governantes, né, algo bom, porque o seu governante leva o povo à destruição. Olha só o que aconteceu com Jeroboão, levando o povo à destruição por causa da autoridade que lhe é dada, por causa da autoridade que o povo, que as pessoas dão a determinados homens, né, o povo sofre as consequências por causa, né, das atitudes loucas, imundas, dos governantes que, né, atuam, né, no nosso país, ou já atuaram no nosso país, né? Então que você esteja atento. Então a minha mensagem não é uma mensagem contra fulano e a favor de Beltrano hoje. A minha mensagem é que você tenha discernimento sobre isso, que com o seu voto, né, você vai gerar bênção ou maldição sobre este país, ou sobre esta cidade, ou sobre esse estado. É assim, irmãos, é assim, né? Na autoridade que Deus nos dá, né, as coisas acontecem, né? Então, você tem autoridade, que você pense bem naqueles em que você vai votar nas próximas eleições, né, não somente agora em 2022, mas em todas as oportunidades que você estiver votando, você se lembre disso, para que a bênção de Deus seja derramada sobre a sua vida e sobre a nossa nação, né? E aí, irmãos amados, né, nessa situação específica, né, Jeroboão, então, gerou coisas ruins, e essas coisas ruins culminaram na escravidão do povo ao rei da Babilônia, né, rei da Síria, né, rei da Babilônia, que estava ali, né, dominando completamente o povo de Israel. E Judá não passou por isso, simplesmente por conta da palavra de Deus, simplesmente por conta da promessa de Deus, por conta, de atitudes de um rei que geraram sobre aquele mesmo povo a bênção e o poder de Deus, o livramento do Senhor, o livramento de Deus, né? E aí, irmãos amados, vemos aqui o rei Ezequias, que segundo a palavra do Senhor, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. E a Bíblia diz que em determinado momento Deus enviou o profeta Isaías para dizer ao rei de Israel, ao rei de Judá, né, Ezequias, que ele morreria. Aonde o Senhor disse assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse assim: diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uma palavra dura, né, irmãos? Uma palavra profética dura, mas existia um propósito de Deus nessa palavra. Possivelmente Ezequias tinha ainda que organizar e que ajeitar algumas coisas na sua vida, né? E Deus estava dando um alerta a ele: olha, arruma a tua casa, porque você não vai viver mais, porque você vai morrer. E é assim, sabe, irmãos? Deus nos alerta assim. Deus te alerta, Deus fala conosco, né? Deus diz aquilo que nós devemos corrigir, Deus mostra aquilo que nós devemos corrigir, e você esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus, que você esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus, que fala aos teus ouvidos, para que você seja uma pessoa abençoada, para que você seja uma pessoa que tem sobre a sua vida o poder de Deus, e não deixa com que as circunstâncias te envolvam, de tal forma que você perca aquilo que é mais precioso na sua vida, que é a salvação de Deus, não é verdade? Então, irmãos, Ezequias, mensageiro do Senhor, profeta de Deus, foi até o rei Ezequias e deu essa palavra. E a Bíblia diz que a reação de Ezequias foi colocar o rosto na parede, chorar e orar. Né? Chorar e orar. Eu penso, irmãos, que as nossas reações em momentos de dificuldade vão culminar, vão gerar sobre as nossas vidas bênçãos ou vão gerar absolutamente nada nas nossas vidas em relação àquilo que nós estamos passando. E às vezes pode gerar até uma piora na situação que nós estamos enfrentando. Mas devemos olhar para Deus com fé. Ezequias tinha fé, né? Nós devemos olhar para Deus não com revolta, mas buscando do Senhor o socorro, né? Conforme disse o salmista: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Nas suas lutas, nas suas dificuldades, não adianta você colocar-se diante de Deus e dizer: ah, Senhor, será que tu existe mesmo? Ah, Senhor, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Não, busque o socorro de Deus, busque ali a resposta de Deus, busque ali para a sua vida a bênção de Deus através da oração, através da sua fé e da sua perseverança. A nossa vida neste mundo nem sempre, né? Neste mundo nós nem sempre teremos coisas boas acontecendo para se cumprirem os propósitos de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos que passar momentos de dificuldade para aprendermos, ou para consertar algo, ou para que nós sejamos edificados e a nossa fé seja aumentada na presença do nosso Deus, ou isso tudo junto, né, irmãos? Né? Então nós olhamos para Deus e entendemos que tudo em Deus tem um propósito. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito. E o propósito claro e evidente de Deus é que você esteja sendo edificado por ele, é que você seja abençoado, né? Nunca se esqueça aquela palavra que está no livro de Jeremias, né? Eu bem sei os meus pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então, sempre existe um propósito das coisas que acontecem na nossa vida. Algumas vezes os propósitos não são entendidos por nós, mas nós devemos entender que existe um propósito. E no propósito de Deus, nós podemos sim buscar no Senhor, né? Buscar em Deus o socorro, o alívio, para que as coisas que são de Deus se manifestem de forma plena nas nossas vidas, né? Ezequias buscou o Senhor, né? A Bíblia diz que ele encostou o rosto na parede, orou, chorou amargamente, chorou terrivelmente, e orou ao Senhor, e ele pôde dizer a seguinte palavra, né? Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Esta é uma atitude que nós devemos ter coragem de fazer, ou devemos ter a liberdade de fazer, ou devemos ter a tranquilidade de fazer, dizer ao Senhor, olha Senhor, veja como eu tenho sido fiel a ti. E é impressionante, irmãos, porque hoje, né, nas orações, é muito comum nós ouvirmos, né, as pessoas buscando o socorro de Deus e dizendo ao Senhor, ah, Senhor, eu sei que eu não tenho sido fiel ao Senhor. Ah, Senhor, eu sei que eu estou falhando nisso. Ah, Senhor, eu sei que eu não estou fazendo a tua vontade. Quer dizer, isso é terrível, irmão. Já é um sinal de que o coração de Deus, né, ele vai ser dificilmente modificado ali por aquela circunstância, né, que você está praticando ali, a não ser que haja um verdadeiro arrependimento e haja uma postura de mudança mesmo. Este é um diagnóstico terrível da igreja hoje em dia, de ter que se chegar na presença de Deus e pedir misericórdia pelas suas atitudes. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. Ezequias não fez nada disso, ele pôde dizer, ah, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade. Sabe, irmãos, você precisa ser uma pessoa que possa dizer isso ao Senhor nas suas lutas. Porque quando você chegar na presença de Deus, choramingando, pedindo para o Senhor ter piedade de você, né, você está em maus lençóis. Porque o Senhor vai olhar para você e vai dizer, então por que que você não fez? Se você sabe, por que que você deixou acontecer? Se você sabe, por que, né, que você agiu desta forma? É esta a resposta de Deus. É esta a resposta de Deus. Irmãos, então tome cuidado, sabe? Vamos ser verdadeiros cristãos. Vamos ser verdadeiras pessoas fiéis a Deus, para que nas nossas orações, num momento de luta extrema ou dificuldade extrema, nós possamos nos achegar na presença de Deus, pedindo socorro e dizendo, ah, Senhor, olha para a minha vida, veja como eu tenho sido fiel, veja como eu tenho sido perseverante, veja como eu tenho sido, né, como eu tenho um coração voltado para ti, veja como eu tenho trabalhado de forma, né, incansável, né, na tua obra, Senhor, né, você possa dizer palavras, né, que representam as tuas atitudes, né, olha, Senhor, como eu tenho buscado o teu Espírito Santo, olha, Senhor, como eu tenho buscado os dons espirituais, olha como eu tenho trabalhado com esforço e dedicação, olha, Senhor, como eu tenho feito esta grande obra para ti. Será que hoje você consegue dizer todas essas palavras para o Senhor? Ou você vai ter que chegar na presença de Deus e dizer, pedir desculpas a Ele, e dizer desculpas a Ele? Ah, Senhor, eu sei que eu não me esforcei tanto. Ah, Senhor, eu sei que eu abandonei a Tua obra. Ah, Senhor, eu sei que eu não liguei para as vidas que estavam ao meu redor. Ah, Senhor, eu sei que eu não fiz aquilo que eu devia ter feito. Né? Coisas terríveis, irmãos, coisas terríveis. Né? Que você não seja um desses que é encontrado dizendo todas essas palavras, né, para o Senhor. Porque quando você precisa de uma resposta de Deus, né, baseado em consequências das suas atitudes, né, cuidado para que a resposta de Deus não seja algo ruim, ao invés de ser algo bom, como aconteceu com o rei Ezequias. Né? Olha, irmãos, olha o exemplo da palavra do Senhor. Olha aquilo que Deus está falando contigo, né? Deus, ele é justo, ele é fiel, irmãos, né? Ele não vai abrir mão da sua palavra ou do seu juízo de justiça para julgar a sua causa de forma diferente. Assim como o Senhor Deus julgou a causa de Jeroboão, assim como o Senhor Deus julgou a causa de Ezequias nessa passagem bíblica, né, ele vai julgar a sua causa de forma justa, né, com o mesmo peso, sob pena dele ser injusto com Ezequias, né? Então, né, que você esteja atento, sabe? Chega de nheco-nheco na presença do Senhor. Chega de se apresentar diante de Deus dando desculpinhas. Deus não aceita desculpas, jamais vai aceitar desculpas. Deus aceita o arrependimento, é diferente. Deus aceita a palavra de arrependimento, né? E Deus aceita a atitude que comprova ali o seu arrependimento. Se você se arrependeu, as suas atitudes demonstram o teu arrependimento. Você me ouviu bem? As tuas atitudes demonstram o teu arrependimento. Isso se você verdadeiramente se arrepender do seu erro, do seu pecado. João Batista observou o povo de Israel indo se batizar e não mudando de vida coisa nenhuma, e ele deu uma bronca ali, né? Ele chamou o povo de raça de víboras, né? E disse que eles estavam fugindo da ira de Deus. E ele disse ainda: produzam frutos dignos do seu arrependimento. Ou seja, que os frutos da sua vida demonstrem o seu arrependimento. E João Batista repreendeu terrivelmente os judeus que iam se batizar ali só por se batizar por medo de Deus, por medo de sofrer as consequências de Deus, né? De não se batizar. Quando o batismo simbolizava arrependimento, mudança de vida, né? Você, meu irmão e minha irmã, fique atento ao que você está ouvindo hoje, para que você gere coisas boas na sua vida. Quem sabe você hoje tem que se apresentar na presença de Deus pedindo socorro, socorro para uma situação específica, socorro para uma luta que você está passando, ou socorro para uma situação que virá à sua frente, né, de uma pessoa que você conhece ou não. Não importa, importa que você possa dizer: ó, Senhor, olha para a minha vida e veja como eu tenho sido fiel a Ti, né? Aí Deus olha para você, né, dá aquele sorrisão assim e fala: é verdade, vou fazer, né? E a Bíblia diz que então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Que resposta, irmãos? Olha, irmãos, Deus ouve a oração. Se você não ora, Deus não vai te ouvir, é óbvio. Se você ora com fé, acreditando naquilo que você está fazendo, e não fazendo por ritual, não fazendo como se fosse uma reza, Deus ouve. Deus ouve, esse é o princípio da tua fé. Esse deve ser o princípio da tua fé, ou seja, acreditar que Deus está te ouvindo. Né? Assim como eu acredito que Deus está abençoando a igreja dele hoje, assim como eu acredito que Deus está falando com muitas pessoas hoje, né? Eu creio que Deus ouve as orações, Deus ouve as nossas orações, porque essa é uma promessa dele, e esse é um grande exemplo daquilo que nós devemos fazer, né? para obtermos a resposta, a mesma resposta de Deus que Ezequias teve. Uma resposta sobrenatural, quando Deus disse: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E a resposta de Deus foi instantânea e mandou Isaías voltar ali, né? Isaías não tinha nem saído ainda do palácio real, mandou ele voltar e dizer esta palavra profética: acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. E ele disse mais: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. É assim, né? O nosso Deus sempre faz mais, né? Quando a gente pede A, Deus faz A e B, né? Desde que a gente peça certo, né, irmãos? Desde que a gente peça aquilo que é correto, aquilo que agrada o coração de Deus, né? Desde que a gente peça aquilo que Deus deseja que nós peçamos. Orar pedindo a Deus que esteja fazendo a vontade dele, pedindo a Deus aquilo que está no coração de Deus, é resultado certo, né, da nossa oração. Deus responderá de forma correta, de forma plena, né, melhor dizendo, a nossa oração. Né? E Ezequias estava ali pedindo, né, que ele não morresse, e Deus disse, vou te dar mais 15 anos de vida e ainda vou defender essa cidade. Não deixarei o rei da Síria invadi-la e dominá-la. Assim como ele já tinha feito com a nação de Israel, com o reino do norte, né, conforme nós dissemos aqui no começo dessa administração. Este é o nosso Deus, irmãos. Este é o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus fiel, o Deus forte. E aí, Isaías deu duas palavras proféticas, né? Isaías deu a palavra de morte e deu a palavra de vida, né? E ainda Deus mandou um sinal para que Ezequias soubesse que verdadeiramente ele estava fazendo aquilo quando o Senhor falou assim, né? Certeá isto da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol 10 graus do que já havia declinado. Ou seja, relógio, né? Relógio de sol marcava a hora pela sombra. Conforme o sol mudava de posição, a sombra mudava e marcava a hora. E a Bíblia diz que para provar que o Senhor tinha dado as duas palavras, a palavra de morte e a palavra de vida, Deus fez o relógio de sol, né? A sombra que declinava sobre o relógio de sol, né? Que ele retrocedesse, né? Coisa impossível. Aconteceu ali como sinal daquilo que Deus faria ali ao rei Ezequias, né? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos socorre. Esse é o Deus, sabe, que responde às nossas orações. Esse é o Deus, né, que dá vida àquele que já estava morto. Esse é o Deus que recompensa a nossa fidelidade. Você ouviu tudo o que eu falei agora? Eu vou falar de novo. Nosso Deus é o Deus que ouve as nossas orações. Nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações. O nosso Deus é um Deus, né, que ele responde os nossos atos de fidelidade. Recompensa, melhor dizendo, os nossos atos de fidelidade a ele. Nosso Deus é um Deus que está atento, né, às nossas atitudes, às nossas palavras de fé. Nosso Deus é um Deus que tem todo o poder e autoridade para, se for necessário, ele fazer como ele fez ali para o rei Ezequias. Retrocedeu o relógio de sol 10 graus, né? Assim como ele fez também com Josué. Lembra de Josué? Josué estava batalhando ali, né, estava vencendo a batalha. E estava para anoitecer e Josué orou ao Senhor e pediu que o sol parasse para que ele pudesse vencer aquela batalha ainda naquele dia. E o Senhor honrou ali Josué e mandou parar o sol. E o sol parou, não anoiteceu até que Josué tivesse vencido aquela batalha. E eu vou dizer para você, irmãos, olha só o que eu vou dizer para você. Para que você verdadeiramente, né, olhe para o Senhor da forma como Deus quer. Né? Josué, né? Josué não pediu que o Deus encerrasse a batalha. Josué pediu que Deus parasse o sol para que ele pudesse vencer a batalha. Josué não se negou a batalhar. Josué, ele só que pediu a Deus que desse ali uma providência para que ele pudesse lutar mais. Para que ele pudesse lutar mais. Para que ele pudesse lutar mais para vencer. Vencer mais rápido, irmãos. Para vencer de forma, né, completa, rapidamente. Ezequias aqui também orou para o Senhor, pedindo a ele que se lembrasse dos seus dias, Né? Se ele não tivesse orado, ou tivesse buscado ao Senhor, estivesse conformado com aquela situação, aconteceria a primeira palavra profética do Deus de Israel, que Deus tinha dado através do profeta Isaías para o profeta Ezequias, para o rei Ezequias. Então, que você pegue estes exemplos, irmãos, e fale certo, peça certo, ore certo, para que a resposta de Deus seja plena na sua vida, né? Para que a resposta de Deus seja uma resposta de bênção, de poder, de graça, sabe? Né? Para que você possa ser uma pessoa completamente abençoada, lutando as suas lutas, mas vencendo sempre. Né? E toda vez que você se coloca diante de Deus, Deus antecipa os tempos. Né? Se essa luta, se a sua luta está árdua, né? Peça a Deus para te ajudar. Fala, Senhor, olha, me capacita aí para que a minha luta, né, seja mais rápida, para que a resposta, a vitória seja mais rápida. Né? Que você tenha isso no seu coração, que você tenha isso sobre a sua vida, que você tenha esses pensamentos, né, para que Deus possa te responder, né, de forma verdadeira, de forma, perdão, para que Deus possa te responder de forma efetiva, né? Porque as pessoas hoje em dia, né, têm preguiça, né, irmãos? As pessoas hoje têm preguiça espiritual, né? As pessoas não querem lutar, as pessoas não querem orar, as pessoas não querem interceder, as pessoas não querem ler a Bíblia e as pessoas querem ser abençoadas, né? Né? Se você não fizer nada disso, você vai ser um crente, né, dominado pelas trevas. Né? Né? O crente se esforça para estar na presença de Deus. O crente se esforça para fazer a vontade de Deus. Então, orar é uma necessidade para o povo de Deus. Ler a palavra de Deus é uma necessidade para o povo de Deus. Né? E se você não está disposto, sabe, a fazer isso, você não está disposto a trabalhar de forma intensa para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, você não será. Simplesmente você não será. Simplesmente você não será. Deus não dá nada para aquele que é preguiçoso. Né? O próprio Salomão no livro de Provérbios disse, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Né? Então que você, sabe, se acostume a se esforçar para ser abençoado. Né? Você se acostume a fazer a sua parte, mas a fazer a sua parte, não, né, de forma leviana, né? Porque as pessoas leem um capítulo por dia da palavra de Deus, as pessoas oram 5 minutos, né, para Deus, as pessoas não se esforçam nada para fazer a obra do Senhor, né? Fazem, né, de forma superficial, fazem o básico, né, para dizer que estão fazendo e querem ainda assim ser cheios do Espírito Santo de Deus e serem abençoadas, né? Então que você hoje, sabe, mude o seu quadro, mude esse quadro e viva verdadeiramente aquilo que Deus tem para você e viva verdadeiramente aquilo que Deus tem para a sua vida, não é verdade? É porque Deus tem grandes coisas para você, Deus tem grandes coisas para mim. Deus quer entregar coisas novas e firmes para nós neste dia, né? E é momento de você orar, então, e buscar no Senhor a sua bênção, e buscar no Senhor o poder que você necessita para vencer. Então vamos agora orar ao Senhor, eu vou interceder pela sua vida, eu vou buscar o poder de Deus para que você seja completamente abençoado hoje, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus hoje. Vou buscar agora o poder de Deus para, né, que aquele que me ouve, que está abatido, triste e amargurado, seja liberto pelo poder do Senhor. Feche seus olhos, então. Vamos orar agora em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, labasubianda, labasuricanda, labaxéia, serebicandalaias, serebiclaias, Senhor. Pai, eu busco a Ti, Senhor. Pai, eu busco o Teu Espírito Santo, eu busco o poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. E eu rogo a Ti, vem sobre a Tua igreja, Senhor. Vem sobre este povo, Senhor. Sacode, Senhor, da glória, Pai. Oh Deus, sacode, Senhor, exorta, Senhor, da glória, Põe de pé, Senhor, como Tu desejas, Senhor, o Teu povo, Senhor da glória, Pai. Dá ânimo, motivação, Senhor. Dá vigor espiritual, Senhor. Que todos, Senhor da glória, Pai, nas Suas orações possam dizer: olha para mim, Senhor, e veja como eu tenho sido fiel a Ti, Senhor. Oh Deus, motiva o Teu povo, Senhor, a mudar as circunstâncias, mudar esse quadro terrível, Senhor. Esse quadro terrível, Senhor, que muitas pessoas passam, Senhor, de toda a glória, de terem que se chegar a Ti, Senhor, para pedir desculpas, Senhor, para dar desculpas, Senhor, da glória, Pai. Tu és um Deus da resposta, Senhor. Eu Te peço, Senhor, da glória, Pai, dá resposta ao Teu povo, dá resposta à Tua igreja, pelo Teu poder e pela Tua graça, Senhor. Papai, ora em nome de Jesus para abençoar, Senhor. Eu abençoo o Teu povo, Senhor. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo as pessoas que me ouvem agora, pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder de Jesus de Nazaré. Arranca o mal, Senhor. Arranca as correntes, as algemas. Arranca as prisões, Senhor. Arranca, Senhor, a cauterização da mente, Senhor. Arranca, Senhor, a cegueira espiritual, Senhor. Arranca a surdez dos ouvidos, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Que haja poder e graça agora, meu Pai. Eu oro agora em nome de Jesus Cristo, Senhor. Então eu sei que a Tua resposta é certa. Em nome de Jesus eu abençoo o Teu povo. Abençoo a Tua igreja para a glória do Teu nome. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus.